Quando as crianças saem, queridos, eu peço que vocês abram as vossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo 21. Nós estamos numa data comemorativa para a fé cristã, e essa é a razão pela qual aqueles que estão conosco todos os domingos, e nós fizemos uma pausa na nossa pregação expositiva no livro de Apocalipse para refletirmos sobre a grande salvação que o Senhor nos trouxe. Então, esse domingo e próximo domingo, nós falaremos sobre a grande salvação do Senhor. Mateus capítulo 21, dos versos de 1 a 11, diz a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado, como jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e o tragam a mim. Se alguém lhe perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre eles Jesus montou. Vamos ler juntos o versículo 8 e 9. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Que Deus abençoe a sua palavra, feche seus olhos, peça para Deus falar o seu coração uma vez mais. Senhor, nós estamos reunidos em culto, estamos reunidos em adoração e suplicamos que o teu Espírito fale com clareza as nossas mentes e que possamos ter real noção, entendimento e devoção sobre a tua majestade e sobre a tua coroação em Jerusalém. Te pedimos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós já falamos aqui que a realeza sempre despertou uma certa fascinação sobre as pessoas. Quando nós olhamos a história da humanidade, a história de reinos que surgiram, sempre histórias de reis e rainhas e os seus sucessores causaram admiração. Até hoje, na Inglaterra, onde a monarquia não tem poder de decisão, a Inglaterra é governada pelo parlamento, mas a monarquia ainda tem status real e muitos admiram e observam a vida do rei, a vida dos príncipes e princesas, e daí por diante. O porquê? Porque os reis, geralmente, eles representam a glória e o poder daquele povo. Todo povo ou todo súdito se sente representado pelo seu rei. Hoje, neste domingo de Ramos, como falamos, vamos tratar com um pouco mais de detalhes sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém na sua última semana de vida. Para alcançar o posto de realeza, não apenas como Deus e Criador do universo, mas como homem e salvador dos pecadores. Quando nós olhamos para esse texto de Mateus 21, ele descreve com precisão esta coroação gloriosa, a coroação do verdadeiro rei. Depois de Jesus curar dois cegos em Jericó e salvar o publicano Zaqueu, ele fez a sua última viagem para Jerusalém. Lembrem-se, ele estava vindo da Galileia do norte, a região norte do país de Jerusalém, e estava descendo para o sul na Judéia, em Jerusalém, onde ele passaria a última semana antes de cumprir a grande salvação. Uma semana antes da Páscoa, a Páscoa judaica, onde as famílias, geralmente, de pequenos vilarejos e cidades, peregrinavam para Jerusalém. Para os irmãos terem uma ideia, a Páscoa, que era a maior festa dos judeus à época, era um evento tão sério que toda a família ela tinha que matar um cordeiro, relembrando a libertação que o Senhor deu a eles ali no Egito. Se a família fosse muito pequena, então eles poderiam se juntar com outra família e comerem o cordeiro juntos. Estima-se que aproximadamente 260 mil cordeiros eram mortos na semana de Páscoa e no dia de Páscoa em Jerusalém. Se este número está correto, Jerusalém, então, no domingo de Páscoa, chegava a ter 2 milhões de pessoas numa cidade pequena, cuja população era incomparavelmente menor. Então, este era um tempo de peregrinação, muitos estavam indo. Jesus está indo para celebrar a última Páscoa e a primeira ceia em Jerusalém. Antes disso, ele para na casa dos seus amigos, Maria, Marta e Lázaro. Nós vemos isso descrito no Evangelho de João, no capítulo 12, para então, finalmente, entrar em Jerusalém. Então, eu gostaria de destacar, de um modo breve, nessa manhã, alguns eventos importantes sobre a coroação do nosso rei. Quem é o rei desta igreja, o qual nós adoramos nessa manhã? Quem é o rei desta igreja? Quais são os eventos importantes na coroação do nosso rei Jesus? O primeiro evento é a preparação para a sua chegada em Jerusalém. Olhe comigo novamente o versículo 1 do capítulo 21, quando o texto diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou os seus discípulos e disse-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumentinho. Encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Quando nós olhamos os detalhes desse texto, irmãos, antes de Jesus entrar em Jerusalém, ele estava na casa de Marta, com seus irmãos Maria e Lázaro, e Maria, ela pega um frasco de nardo puro. Para os irmãos terem ideia, perfumes naquela época eram caríssimos. Nós não encontraríamos os perfumes baratos que compramos aqui na... Eu não vou nem fazer propaganda da loja. Esses perfumes super baratos, não. Perfumes e boas fragrâncias eram caríssimos. Alguns correspondiam a um ano de trabalho de um único trabalhador braçal. Quando Maria, então, pega este perfume de nardo, esse frasco de nardo, e derrama sobre o Senhor, nós encontramos o avarento, ladrão e traidor Judas Iscariotes reprovando aquilo, dizendo que o dinheiro daquele perfume poderia ser utilizado para ajudar os pobres. E o Senhor, então, lá em João 12, Marquinhos, nos versos 7 e 8, ele dá a seguinte resposta: deixe-a em paz. Vamos ler juntos? Deixe-a em paz, que eu guarde para o dia do meu sepultamento. Verso 8, juntos? Pois os pobres... Ele diz diz: olha, isso que está acontecendo é importante porque aponta para o meu sacrifício. No ritual de preparação do corpo, muitos passavam ungüentos, embalsamavam ou colocavam nardos no corpo. Jesus, em vida, ele então recebe este perfume em sua cabeça, apontando para o seu sacrifício. Provavelmente este evento que eu descrevi aconteceu num domingo, no primeiro dia da semana, segundo muitos comentaristas. E então Jesus teria entrado em Jerusalém, a entrada triunfal teria acontecido na segunda e não no domingo. Muitos comentaristas concordam com isso, contudo a tradição cristã manteve a ideia de que Jesus entrou em Jerusalém um domingo anterior ao domingo de Páscoa. Independente disso, nós celebramos a sua entrada triunfal num domingo, não encontramos problemas, mas olhando a linha cronológica, Jesus então, ele visita a multidão em Betânia, e daí, voltando ao texto de Mateus 21, ele vai para Betfagé, preparando a sua entrada no portão leste, que ficava no leste da cidade de Jerusalém. E daí nós encontramos um detalhe interessante. Ele manda os discípulos irem buscar um dos coadjuvantes, alguém que participaria deste momento tão glorioso na história da salvação. Quem era este coadjuvante? Um jumentinho. Todos nós sabemos, não existiam carros reais. Então, geralmente, os reis da época, eles usavam carruagens com cavalos caríssimos. Até hoje, alguns aqui amam muito cavalos. O Paulinha é um amante e tem, o reverendo Adenauer também. E nós temos cavalos que custam algumas dezenas de milhões, não é isso mesmo? Caríssimos. Então, observem que Jesus, na sua entrada triunfal, de um modo proposital, sendo ele o dono do universo, Senhor de toda a glória, ele manda os discípulos buscarem um jumentinho. Alguém aqui já se aventurou de andar e montar num jumento? É uma experiência única, porque é um animal desconfortável, ele não tem o galope tão elegante e uniforme de um cavalo de raça, quem sabe uma manga larga, machador, eu estou falando de uma raça, e ele é um animal teimoso. Se ele não for com a sua cara, ele não deixa você montar e ainda pode lhe morder. Não é isso mesmo? É uma experiência terrível. Então, um rei entrar numa cidade para sua coroação montado em um jumento não era algo tão usual. Mas para onde isso apontava? Apontava exatamente para aquilo que fora dito pelo profeta Zacarias 500 anos antes disso acontecer. E aí alguns que questionam a confiabilidade bíblica. A Bíblia, ela cumpre profecias e promessas, às vezes, com um intervalo de 1.000, 2.000 anos. E exatamente como foi profetizado por Zacarias 500 anos antes, em Zacarias capítulo 9, versículo 9, por favor, Marquinhos, o Senhor, ele faz cumprir essa promessa. Vamos ler juntos? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumentinho, um jumentinho cria de jumenta. O porquê da entrada triunfal do Senhor em um jumentinho e não no cavalo mais suntuoso e na carruagem mais gloriosa? Ele o poderia, era para apontar para o caráter do seu reino. No primeiro ano, os irmãos lembram, o primeiro ano do ministério do Senhor, quando ele começa a operar milagres e alguns judeus querem coroá-lo rei em Jerusalém, para que ele fosse liberto do Império Romano, Jesus é claro ao dizer para aqueles homens: o meu reino não é meu reino não é deste mundo, o meu reino não é nessa configuração. Eu não vim para libertá-los da opressão do Império Romano. Eu vim para libertá-los da escravidão do pecado. E o fato dele vir humilde em um jumentinho apontava exatamente para a obra de esvaziamento. Que na teologia nós usamos os termos kenosis e tapeinosis. Ele se esvazia de toda a sua glória, ele se esvazia de sua majestade, ele deixa o seu trono exaltado e se torna um homem e vive uma vida de humildade e sofre a maior de todas as humilhações. Sabe para o quê, meu irmão? Não é para te dar a melhor casa que você pode ter nessa terra, não é para te dar os bens mais suntuosos que você pode ter no seu país de origem, porque tudo isso, por mais que tenha o seu valor, irá se desgastar, irá se degradar com o tempo, mas ele veio para te dar algo que nem toda a riqueza deste mundo pode comprar, vida eterna pelo poder do seu sangue. Foi para isso que a sua humilhação apontou, e aí nós encontramos, por onisciência, Jesus não estando ali, sendo ele Deus, ele dá instruções aos discípulos para pegarem o jumentinho. Ele não tinha um pré-acordo com os donos do jumentinho, mas na sua soberania, ele manda os discípulos, e então os discípulos cumprem isso e buscam o jumentinho para que este participasse de tamanha salvação. Uma consideração importante: este rei Jesus, ele veio, e ele veio de modo glorioso, mas com humildade, para trazer libertação real aos nossos corações. Lembre-se quem você era antes de conhecer a Cristo, lembremos-nos quem nós éramos, mas Cristo com o seu poder nos libertou da escravidão do pecado. Se alegre, exultem. Uma segunda reflexão importante que nós podemos fazer através desta passagem é que no reino de Deus há sempre lugar de trabalho para os coadjuvantes mais simples. Se Deus teve um lugar especial no plano de salvação para um jumentinho teimoso, eu quero lhe dizer, ele tem um lugar importante para você também. Ele tem algo especial para que todos nós façamos em seu reino. Portanto, se você foi alcançado pela graça e foi salvo, lembre-se, no reino de Deus há lugar para serviço, até para os jumentinhos teimosos. Então, ainda que exista teimosia em meu e em seu coração, eu creio que ninguém aqui excede a teimosia de um jumento. Este obedeceu fielmente o seu papel na obra da salvação, então eu tenho convicção, Deus ele tem algo glorioso para que todos nós façamos em seu reino. Mas quando nós avançamos no texto, nós percebemos qual a reação destes que participaram da preparação da coroação do Senhor. Olhem comigo o versículo de número 4 e 5 do texto de Mateus 21, versículos 6 e 7, o texto nos diz: os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado, trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre ele os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão, vamos ler juntos o 8, uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. Verso 9. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito! Essa era uma saudação de majestade. Apontava para o reinado. Aquela multidão que estava em Jerusalém e que recebe Jesus reconhece uma autoridade suprema sobre ele. A palavra hosana significa o que mesmo, igreja? A palavra hosana significa salva-nos agora. Salva-nos agora. Então, quando eles gritavam, não é? Isso simbolizava as folhas de palmeiras que nós estamos aí, e os irmãos segura, simbolizavam alegria e salvação. Eles realmente utilizavam na coroação de reis. Mas quando eles estendem as suas capas, eles estão reconhecendo a autoridade de um rei que passava. Quando eles colocam folhas de palmeiras, eles expressavam a alegria e júbilo, mas eles estavam clamando: salva-nos agora. Lembrem-se, eles estavam debaixo do jugo do Império Romano. Roma colocava sobre eles uma carga tributária absurda, soldados romanos oprimiam, eles não tinham autonomia como nação. Eram tempos difíceis. Se você enfrenta algum tempo difícil hoje, dias de angústia, nós devemos nos lembrar, nós vivemos na época de maior conforto de toda a história. Poucos reis naquela época tinham tanto conforto como nós, pessoas de classe média, média baixa, temos hoje. Então, sintam-se privilegiados. Era um tempo de escassez, era um tempo que a maioria das pessoas tinham apenas duas mudas de roupa, era um tempo que as pessoas comiam um pão básico como um alimento, e um tempo de opressão política, de uma ditadura romana. Então, quando Jesus está entrando em Jerusalém e aquela multidão o vê, eles enxergam a esperança da libertação das angústias dessa vida e clamam: Baruch Haba Hashem Adonai, em hebraico, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Só que qual foi o engano deles? Eles acreditavam que Jesus seria aquele que os libertaria da opressão imediata do Império Romano. E quando, poucos dias depois, ele é preso, essa mesma multidão que proclamou, que gritou Hosana, ela estava diante de Pilatos, ela estava diante de Herodes, ela estava diante das autoridades, dizendo: crucifica-o. Sabe por quê? Porque Jesus não cumpriu as expectativas daquela multidão. E observem que eles não tinham clareza sobre quem era Jesus, pelo que é dito nos versos 10 e 11. Vejam comigo, vamos ler juntos? Quando Jesus entrou em Jerusalém, e perguntavam: quem é este? 11 juntos? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galiléia. Observem que eles clamaram Hosana, Hosana, mas não tinham uma compreensão clara de quem de fato ele era. Jesus vira para os discípulos e pergunta: olha, o que os homens dizem, ou quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos respondem: olha, uns dizem que tu és João Batista, que já tinha sido decapitado, que morreu e ressuscitou. Outros dizem que você é o profeta Elias. Mas daí Jesus olha para os discípulos, homens simples, uma maioria pescadores, e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Um simples pescador chamado Pedro olha e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és o ungido, tu és o Salvador enviado. E a pergunta que eu faço a todos vocês que estão nesta manhã, onde nós refletimos sobre a última semana de vida do nosso Salvador, a pergunta que eu lhe faço é: por que você busca a Jesus? Por que você e eu, por que nós clamamos a Jesus nos momentos de aflição? Nós clamamos porque queremos que Ele resolva apenas os nossos problemas do cotidiano, que Ele me dê melhor saúde, que ele me cumpra os meus sonhos e projetos profissionais. Eu busco a Jesus porque eu quero alcançar o sucesso devido e eu reconheço que Ele tem poder. Ou eu o busco porque Ele é o meu Salvador, o meu amigo, aquele que deu a vida por mim. E ainda que eu não receba mais nada nesta terra, absolutamente mais nada, eu já recebi o que há de mais precioso, a vida eterna através do seu sangue. Quem é Jesus para você? O apóstolo Paulo nos diz que se nós provamos realmente deste amor, nós não precisamos temer absolutamente mais nada. Sabe por quê? A maior prova de amor que nós poderíamos ter da parte de Deus Pai, Ele deu entregando o seu único filho. E como Ele não nos dará todas as outras coisas juntamente com Ele? É verdade. Nós temos aflições hoje que assaltam o nosso coração. Talvez as suas aflições estejam relacionadas à sua vida financeira. Talvez não, talvez a sua vida financeira esteja muito bem, mas a sua vida emocional e relacional está uma bagunça. Talvez a sua vida relacional esteja muito bem, mas quem sabe a sua saúde esteja extremamente fragilizada. E todos nós temos expectativas de que Cristo intervenha em alguma área da nossa história. E isso não é errado. Nós podemos buscar, nós podemos desejar, nós podemos clamar, mas lembre-se, a obra mais gloriosa que Ele veio fazer, Ele já fez, que foi nos dar um novo coração, que foi nos atrair a Ele, e este deve ser o maior motivo de devoção e adoração, que nós possamos ter esta confiança, que nós possamos ter esta rendição, que durante essa semana todos nós tiremos tempo para orar, entendermos melhor a obra de salvação e proclamarmos. Existem centenas e milhares de pessoas neste exato momento com as suas contas bancárias recheadas de dinheiro. Existem centenas de milhares ou talvez milhões de pessoas nesse exato momento que possuem dinheiro, que possuem casas suntuosas, mas estão morrendo escravizados no pecado, escravas da mentira, da lascívia, do adultério, escravas do rancor, da mágoa. Mas este rei que entrou triunfante em Jerusalém, ele veio para trazer libertação do poder do pecado e salvação. E a boa notícia é, quem deve proclamar esta mensagem? Essa mensagem foi entregue a você, meu irmão. Essa multidão que clamava diante de Jerusalém, Baruch Haba Hashem Adonai, não está mais às portas da entrada do portão leste de Jerusalém. Esta multidão está, uma parte dela, neste santuário aqui em Huntsdon Valley, que daqui a pouco sairá por esta porta, e nós devemos, no trabalho, nas universidades, dentro do seu lar, na sua rua, dizer: o rei veio, e ele não veio para cumprir o teu sonho americano, ele veio para te dar salvação que vai para além desta terra. Este rei veio não é para que você tenha o corpo mais belo e mais admirável, porque isso se desgastará. Ele veio para te dar um corpo incorruptível na nova Jerusalém. Confesse-o como teu único Senhor e Salvador. E sabe o que você verá? Transformação, salvação, libertação pelo poder deste rei. E a melhor de todas as notícias, este rei que entrou em Jerusalém, um dia ele voltará para buscar os seus. Este dia será um dia de pavor e medo para aqueles que o rejeitaram, mas para todo aquele que nele creu e buscou viver para ele, será um dia de glória e grande salvação. Nós nos alegraremos diante dele. De que lado você estará neste dia? Se você não confessou a Cristo ainda como seu único Senhor e Salvador, ele te dá a oportunidade nesta manhã de voltar-se para o seu reinado como o seu Senhor e Salvador. Se você já o fez, se alegre. Ainda que exista algo quebrado na sua vida ou fora de lugar, ele continua sendo o Rei soberano. E ele está completando a sua obra de glória em glória, até um dia em que você será perfeito e que nós teremos vida perfeita na nova Jerusalém. Enquanto isso, cantemos juntos ao nosso grande Rei. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar mais duas canções que apontam para o reinado e glória do nosso Salvador.